Zip. Rádio. Já a seguir. Paulo Pisco, com o que fica do tempo que passa.
Vale sempre a pena invocar o antigo presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, que foi sem qualquer dúvida uma das personalidades mais extraordinárias da segunda metade do século XX. Faleceu em Moscovo com 91 anos, distanciado do regime instaurado por Vladimir Putin, que nem sequer foi ao seu funeral. E não admira que Putin não tenha ido ao funeral, precisamente porque Gorbachev representa o seu oposto em termos de objetivos políticos e ideológicos. Enquanto Gorbachev abriu o sistema totalitário, deitou abaixo a cortina de ferro, devolveu a soberania às repúblicas soviéticas e procurou uma aproximação ao Ocidente, Putin vai fechando cada vez mais o regime no seu nacionalismo e autoritarismo, sedento de recuperar o império perdido e de manter a sua esfera de influência. Isolado do mundo, imaginando ameaças para justificar o uso da sua força bruta e desumana e a pobreza da sua governação, que deixou o povo à míngua de bem-estar e de liberdades. Gorbachev conseguiu furar um sistema totalitário, repressivo, de elites políticas que nunca cuidaram do bem-estar do povo nem das suas liberdades, em nome de uma ideologia falhada, persecutória e sanguinária, que mostrou o seu pior rosto durante o stalinismo. E furar um sistema totalitário é muito difícil, porque a sua máquina repressiva tem vida própria e é avessa a transformações. Ao longo das 7 décadas dos amanhãs que cantam, tudo ficou terrivelmente na mesma, enquanto o Império estendia os seus tentáculos ideológicos a outras regiões do globo para alargar o poder e justificar a sua existência. Que ideologia pode ter valor se não proporcionar às pessoas vidas dignas, justiça, felicidade e liberdade? E, no entanto, Gorbachev teve a coragem e a sabedoria para implementar mudanças profundas num país totalmente ineficiente, com uma economia que era um fiasco completo, incapaz de continuar a sustentar financeiramente a loucura da corrida aos armamentos e a manter a repressão nas repúblicas soviéticas, em que o regime reinava na maior opacidade e impunidade, com demasiados presos políticos. As elites russas sempre tiveram muito presente o sentido do Império, da Grande Rússia, o maior país do mundo atravessado por 11 fusos horários, mais preocupadas em dominar os imensos territórios do que em cuidar do bem-estar das populações. E por isso, ao longo da história, quem quer que reinasse, czar após czar, até hoje com Putin e a sua guerra brutal na Ucrânia, o derramamento de sangue e o sofrimento causado aos povos nunca foi motivo de comoção. Por alguma razão, muitos dos povos que se libertaram do jugo russo têm hoje medo da Rússia porque a história lhes ensinou na carne e no espírito o que é ser servo, o que é obedecer a quem não respeita a dignidade humana e os direitos fundamentais. Por isso, acabar por dentro com o totalitarismo é um feito notável, mesmo que tivesse depois regressado de outra forma após a renúncia de Gorbachev e do desnorte que foi a implosão da URSS e da perda de mais de uma dezena de países anexados e mantidos com mão de ferro. Hoje impera um autoritarismo que leva, mais uma vez, o povo russo à penúria, que o arrasta para guerras insensatas, que continua a encher as prisões com opositores ao regime, as personalidades incómodas, em que muitas desaparecem ou aparecem mortas. Gorbachev foi o homem da abertura, glasnost, e da reestruturação, perestroika, num país onde isso era um tabu absoluto. Acabou com o equilíbrio do terror e com a angústia que pesava sobre os povos de uma guerra nuclear. Pôs fim à Guerra Fria e ao atoleiro em que se transformara a guerra no Afeganistão. Foi, de facto, um homem notável, corajoso, humanista, visionário, que pretendeu acabar com séculos de sofrimento do seu povo, que a história e as notáveis narrativas dos grandes escritores russos muito bem retratam. No final, será Gorbachev que ficará para a história como um homem de Estado admirável. Para Putin, talvez aquilo que a história lhe reserva seja tão só um banco dos réus.